pedimos desculpa, parece que já estamos em condições de retomar, portanto...
Sim, então retomando... Portanto, é isto dos erros, são tanto mais fáceis de acontecer, porque na certidão de matriz, nas declarações de área, nas matrizes, por via de regra, a área declarada é menor do que a área real entre os marcos. As pessoas declaravam, por princípio, áreas menores porque iam pagar menos imposto. E, portanto, isto é, a 90%, vão lá ver, experimentem, meçam, nas vossas próprias, a ver se não é assim. A não ser que os vossos avós tenham andado distraídos quando fizeram as declarações. E eles também não se distraíam nisso. Até porque conheciam os marcos, conheciam bem os marcos. Bom, portanto, envolver as estruturas associativas no terreno, ir junto das populações, respeitando os direitos dos pequenos e médios proprietários e produtores florestais. Respeitando os direitos. Portanto, nisto é preciso abandonar o pragmatismo de espoliar na prática o direito de propriedade sobre os omissos e, dentro dos omissos, presumo, os alegadamente sem dono conhecido, quando o Código Civil prevê mecanismos para isso, para tratar os sem dono conhecido. Já vem de há muitos anos. Está no Código Civil. Portanto, não é preciso estar a inventar nada de novo e atirar isto para processos administrativos. Retirar isso da esfera judicial e atirar isto para processos administrativos. Justamente acelerar, vêm as entidades de gestão florestal, quem são? Vão ser constituídas onde, por quem? E pronto, quem é que vai ficar no terreno a mandar depois no centro de conhecido? A empresa estatal, esta florestal, ou como é que lhe chamam, que está citada várias vezes na lei de regulamentação do centro de conhecido, é uma imobiliária. Vai funcionar como imobiliária. Só o Estado pode fazer aquilo que ela vai fazer, a cobertura do Estado e da lei e das leis, dos órgãos de gestão do Estado. Portanto, que é apropriar-se dos sem dono conhecido, dos omissos. Só o Estado pode fazer isso através das suas próprias leis. A seguir, passados 15 anos, portanto, os terrenos, o vinho do Porto fica pelo menos 3 anos em estágio. Aqui são os terrenos vão ficar pelo menos 15 anos em estágio. Mas depois lá virá quem os vier, é como o outro, lá virá quem os vier tomar conta dele. Isto depois, de ponto de vista, nós que não estamos nada entusiasmados com este processo, dado o contexto, dado os objetivos, dado o ambiente todo que está em múltiplos aspectos da reforma da floresta, até à lei dos indivisos, já citei, à lei da regulamentação do sendão conhecido, é esta própria lei, e a declarações de responsáveis governamentais, como este senhor veio fazer. Muito simples. Não gerir o território, o proprietário tem que vender o território. E depois, porque assim, mas como é que vai fazer isto? Por decreto? Vão-me obrigar a mim, por decreto, a vender as minhas parcelas? Não vendo por decreto. Pode vir o Papa. E depois coloquem-me fora da lei. Lá vem, à porrada, sobre a malta. À porrada não se resolve nenhum problema. Não se resolve o problema da limpeza dos terrenos. Já morreram, foi pelo menos 11 pessoas a fazer queimadas com medo das coimas e das multas. Já morreram no espaço do ano 11 pessoas com medo das queimadas, por causa do medo das multas. Quem é que se responsabiliza por estas 11 mortes? Estão, por acaso, a pretender ultrapassar o recorde provocado pelo fogo? Através agora do medo das queimadas, quem é que se responsabiliza por isto? Ou quem é que deve ser responsabilizado por isso? Já que a técnica é responsabilizar proprietários, é atirar para cima dos eu só, este senhor, hei de lhe dizer e publicamente, se quem vai vender isto, é quem vai depois comprar estes terrenos, é a Navigator. Se é a Navigator, que ele acha que vai comprar os terrenos.
Muito obrigada. Do Centro de Informação Geoespacial do Exército, o Sr. Coronel, portanto...
Ah, muito obrigado. Eu, sem querer entrar em discussões, só por um pormenor técnico para que isto fique esclarecido na mesa. O GPS que foi aqui falado, não sei que GPS é que estamos a falar, mas os sistemas GPS têm precisões de centímetros. Se consultar um projeto de serviço do Centro de Informação Geoespacial, ou como a Direção-Geral do Território também tem processos, em que o GPS garante-lhe que em termos de planimetria, meridiano e perpendicular, em termos posicionais, o senhor tem precisões de 2 centímetros. Por isso, não sei que GPS está a utilizar, mas não, pronto, é só para esclarecer que a precisão e o rigor hoje pode ser, e temos aqui muitos técnicos da mesa que podem advogar aquilo que eu estou a dizer. Muito obrigado.
A PDSI, portanto.
A PDSI é porque é o que não me identifiquei, o Rui Pedro Julião, coordenador do Grupo de Trabalho Inteligente da PDSI. Vou fazer um misto de uma intervenção pessoal e também em nome da APDSI, porque aqui temos que se cruzar para que vocês recusam. Bem, eu começo por dizer que tenho cadastro no cadastro, portanto, no cadastro predial. Portanto, porque quando em 2005 estive ligado à Genesis, o Sinergic, a primeira coisa que nós fizemos foi tentar mudar o nome e erradicar a palavra cadastro da epígrafe do sistema. E a questão fundamental que nós criámos foi tentar criar um projeto para a constituição de um sistema de informação para a gestão e exploração de informação cadastral. Portanto, o principal problema do nosso país também não é só a inexistência do cadastro. Esse é um problema gravíssimo, obviamente, o desconhecimento do território é um problema gravíssimo. Os senhores deputados conhecem, porque foi entregue aqui um relatório de um grupo de trabalho que eu coordenei há relativo pouco tempo, em 2016, onde nós constatámos, ao contrário do que o senhor estava a dizer, que o somatório da matriz rústica dá-nos um país cerca de 50% maior. O somatório das áreas da matriz rústica dá-nos um país cerca de 50% maior em termos de área. E só a matriz rústica, nem sequer estou a considerar as áreas dos prédios urbanos a somar à matriz rústica. Portanto, o desconhecimento do nosso país é extremamente grave. E isso é um foco fundamental. Mas a inexistência de um sistema de informação para a gestão da informação que viremos a produzir, a inexistência de um sistema de informação que viabilize a exploração desses dados, também é grave. Portanto, não podemos querer apenas ter os dados, temos de ter maneiras de gerir, ou seja, conservar, manter estes dados atualizados, bem como explorá-los. E essa é a temática da APDSI, e a APDSI aposta fortemente na criação de um sistema de informação que necessariamente tem que ter uma coordenação centralizada e necessariamente tem que ter, até porque já que estamos a falar em sistema de informação e já que hoje as tecnologias o permitem, ter uma base de trabalho descentralizada e também, porque não, com a incorporação de processos colaborativos. E a incorporação de processos colaborativos, não estou apenas a falar do cidadão a título individual, estou a falar das entidades públicas que também podem colaborar na construção da informação cadastral. E devem fazê-lo, e deviam ter essa obrigação, como aliás há pouco o Luís Vidigal muito bem salientou. Dito isto, e porque também houve aqui questões importantes relativamente à questão do rigor, aliás, obviamente com um GNSS, com um método RTK, nós vamos ter posicionamentos extremamente rigorosos no terreno. A questão é que nem sempre o próprio proprietário consegue colocar um marco no local onde tem a sua estrela. E também sabemos muito bem que os marcos se mexem, de repente vão caminhando, ganham pernas e mexem-se os marcos. Portanto, e também sabemos, porque é público, que as especificações técnicas do cadastro predial, tal como estava previsto nas operações do Sinergic, tinha um erro médio quadrático de 40 centímetros. Ou seja, a senhora deputada vai continuar com o problema da sua pedra. Vai continuar a ter enxadas no ar, porque mesmo com as operações de cadastro, tal como estão a ser feitas no Sinergic, nós temos um erro posicional, um erro médio quadrático de 40 centímetros. E 40 centímetros é algo que é ótimo, não é? É algo que é ótimo e é algo que é muito difícil de conseguir, porque implica que o proprietário consiga lá colocar a pedra no local do seu marco, implica que alguém tenha que lá ir àquele local, desbravando muitas vezes caminho difícil de percorrer com o equipamento às costas, para conseguir recolher a coordenada em condições, desde que também não estejamos sobre coberto arbóreo, porque aí temos problemas relacionados, por exemplo, com a qualidade do sinal de GPS. Portanto, o GPS não resolve tudo, da mesma forma que a fotointerpretação também não resolve tudo, porque em áreas de coberto florestal nós chegamos a ter propriedade com cerca de 1 metro de largura de extremas, porque foram fiadas de árvores, foram partilhadas entre herdeiros. Portanto, e aí não conseguimos pura e simplesmente adivinhar onde é que são as extremas. Portanto, é preciso ter este cuidado e é preciso claramente apostar na lógica de um sistema de informação. Portanto, e dito isto, necessariamente a lógica de termos agora um sistema de informação onde a informação cadastral poderá ser simplificada é ótimo para incrementar o conhecimento do país, porque é preferível ver mais ou menos bem sem óculos, mas naturalmente com óculos irei ver melhor e um dia irei ter dinheiro para comprar óculos também.
Só para complementar aqui, já pondo um outro chapéu, é que há aqui duas questões. O pragmatismo, para mim, é de facto muito importante. Isso não há dúvida nenhuma. Portanto, atenção que ter uma iniciativa pragmática e rápida é urgente. Aliás, eu costumo dizer que isto é um caso de polícia, o caso do cadastro. Mas é o caso, não é só do cadastro, e como o Rui Pedro salientou, é um problema de sistema de informação geográfico e cadastral. O cadastro é um layer, é uma coisa em que se vai lá dizer o dono é este, tal como os impostos, e tive responsabilidade na informática fiscal, nós usávamos Google umas vezes, outras vezes usávamos o zonamento do INE, o que nos interessava é saber onde é que está a propriedade e quanto vale, para tributar. Portanto, são layers, são camadas. Agora, o problema é quem representa o território. É aqui que está o problema de fundo. E eu tive aqui, acabámos de ouvir um discurso, eu acho que a solução disto se calhar é meter a Secretaria de Estado da Justiça como a Secretaria de Estado do Ordenamento do Território. Porque, de facto, há aqui um problema de erro de casting, claramente. Porque uma coisa que é estritamente jurídica e que precisa de rigor jurídico, atenção, estamos a questão da habilitação de herdeiros, que é uma coisa fundamental, isso é de um problema do IRN, é um problema da Justiça. O problema de delimitações, de representação do território, é um problema de território e não podemos ter um discurso de território na Justiça e não podemos ter um discurso de Justiça no território ou vice-versa. Isso é confusão e eu insisto nisto porque é fundamental, porque um sistema de informação que nasce assim, tarde ou nunca se vai endireitar. E eu estou habituado a sistemas colaborativos de toda a administração pública. Isto vai ser realmente o caminho para o fracasso. Outra questão que é fundamental, e aqui ganhou-se em relação ao Sinergico, um dado importantíssimo, foi a descentralização. E na descentralização, aqui ponho o meu chapéu de presidente de uma plataforma de associações da sociedade civil, onde temos neste momento imensas associações também regionais, também temos aqui a Acréscimo, também temos aqui a PDSI, portanto, e estamos totalmente disponíveis para colaborar neste processo, para exatamente envolver as populações e envolver já não são só os municípios, são também até as freguesias. Isto é um problema de proximidade, de conhecimento de facto muito local, e qualquer dia os velhotes desaparecem, então já não sabemos nada, não é? E então, portanto, aqui a questão de quem coordena é fundamental.
Associação dos Topógrafos, julgo que fez sinal primeiro.
Sim, muito obrigado. Só para fazer, digamos, duas referências muito, muito breves. Ao ouvir as declarações do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que de facto afirma que o objetivo é obter informação simplificada. Ao ouvir estas declarações percebe-se porque é que uma das fases importantes do cadastro, que é a demarcação da propriedade, quando ela não existe, é por isso simplesmente ignorada. Digamos, ninguém fala na demarcação, na materialização no terreno das extremas quando elas não existem. Mas, por outro lado, ao ouvir as declarações do Secretário de Estado da Proteção Civil, fica-se perplexo. Parece que estamos em dissonância, porque ele afirma que, de facto, finalmente vamos fazer o cadastro do país. Declarações que podem ser consultadas no Diário de Coimbra de ontem. Depois, por outro lado, as declarações da Sra. Secretária de Estado da Justiça também contradizem as declarações do Secretário de Estado da Proteção Civil, que diz o objetivo é tirarmos a seta para o mapa e sabermos o nome do proprietário onde a seta impactou. Portanto, há aqui contradições a nível político que não se entendem, portanto, como é que nós não temos que fazer interpretações de alguma forma erradas do objetivo que se pretende com este projeto de lei, uma vez que estamos a discutir precisões, mas o poder político assume, por um lado, que não quer precisão, mas por outro lado quer precisão, quando afirma que de facto se vai fazer o cadastro do país. Depois, referir uma questão que também me parece importante, que foi referida pelo Sr. Representante da CNA, que é a questão da responsabilidade. Ora, este projeto de lei prevê a entrega de termos de responsabilidade pelos técnicos que vão assinar as RGG. Portanto, em termos de responsabilidades futuras, não se pede rigor, portanto, o rigor não existe, mas há um termo de responsabilidade para responsabilizar os técnicos para aquilo que for preciso. Obrigado.
Obrigada. Senhora Engenheira Teresa Sá Pereira, da Ordem dos Engenheiros.
Muito obrigada. Eu vou tentar dar aqui alguns valores sobre coisas que não foram aqui ditas, e nomeadamente o relatório. Eu ouvi a intervenção da senhora representante do Instituto dos Registros e Notariados, e que realmente parece que temos um relatório sobre cadastro simplificado muito dourado e cor-de-rosa, mas também há coisas que me parecem menos douradas e menos cor-de-rosas. E eu vou referir exatamente o que está no relatório. 100% localizações das matrizes. E ainda bem que o professor Rui Julião referiu agora que nós temos parcelas com 1 metro. Sim, temos. Temos parcelas com 10 metros, com 12 metros. Ora bem, o relatório diz exatamente que o erro mediano da localização foi de 25 metros. Portanto, cada um tira as suas conclusões sobre o que é que está aqui. E nem estou a falar de precisões. Estamos a falar de um erro mediano de 25 metros. Mas diz outra coisa que para mim é muito significativa. Quando este processo se baseia nas declarações dos proprietários, é isto que está em causa, é as pessoas irem ao balcão e fazerem declarações, o relatório tem esta percentagem: 18% de participação dos cidadãos. E agora vou ler exatamente a frase que está no relatório. As razões porque as pessoas não se sentem motivadas a fazer georreferenciação e muito menos registro: desconfiança do que pode vir a seguir, exemplo, impostos, não entendem a linguagem usada, reputo e repito, não entendem a linguagem usada, sentirem-se desmotivadas e não verem valor para os descendentes. É isto que está aqui sobre as declarações das pessoas. Pegando nisto e vendo a questão da aplicação da inteligência artificial e, portanto, de dedução das parcelas, nós vamos ver o investimento global que está no relatório. Apoio no terreno, 2017, 134 mil euros, 2018, 134 mil euros. Big Data, 140 mil euros. Aplicação em 2017, 489 mil euros, portanto quase meio milhão de euros para uma aplicação. Coordenação do projeto em 2018, 103 mil euros. Aplicação em 2018, 272 mil euros. Portanto, temos em aplicação 2017 e 2018 qualquer coisa entre 750 mil euros e 800 mil euros, isto em números redondos. Recursos humanos em 2017, 20 mil euros. Recursos humanos em 2018, 270 mil euros. Daqui tiram-se conclusões. Depois temos outra questão que nos suscitou dúvidas a nós, na Ordem dos Engenheiros, que foi: o relatório informa também a abertura de postos físicos nos escritórios dos solicitadores, protocolo com a Ordem dos Solicitadores, com recurso a 300 mil euros do Fundo Ambiental. Pergunta-se porquê que não foram feitos protocolos com outras associações profissionais. Foram 300 mil euros para os solicitadores. Quero dar aqui, porque acho que é importante situarmos no contexto europeu e mundial. Nós somos realmente o país que tem menos concretização de cadastro na Europa. Os países de leste têm muito mais do que nós. Foram apoiados pelo Fundo Mundial, o Banco Mundial. Portanto, isso é algo muito, muito relevante e há uma grande experiência. Aliás, houve países de leste onde por cada unidade investida no cadastro há retorno de 10 unidades. Portanto, estes valores já são concretos. Mas para nos situarmos do que é que são os meios, eu trouxe aqui dois exemplozinhos, que é a Finlândia. Enfim, vamos para um país desenvolvido, aquilo que nós chamamos de desenvolvido, Norte da Europa, tem 5,5 milhões de habitantes, tem um National Land Survey com cerca de 1.760 trabalhadores. É este o número da Finlândia, sabendo que é um terreno plano e que a maioria dos terrenos são do Estado. A Espanha, então vamos aqui para o nosso lado, cerca de 48 milhões de habitantes, tem a Direção-Geral del Cadastro, tem cerca de 5 mil trabalhadores, 2.200 nos serviços centrais em Madrid e o resto disperso pelas regiões, alguns não a tempo completo. E não trouxe aqui o número, mas faça o repto aos seus deputados, vejam qual é o investimento na Direção-Geral de Cadastro em Espanha por ano. É isto que estamos a falar, precisamos de pessoas, precisamos de investimento. O exemplo contrário a nível da Europa e conhecido internacionalmente é o exemplo da Noruega. Todos podem consultar qual é o exemplo da Noruega. Noruega é um país, contrariamente àquilo que podemos pensar que tem um bom cadastro, não tem um bom cadastro. E porquê? Porque a opção, não como os outros países da Europa, aliás temos como referência do grande serviço de cadastro o cadastro dos holandeses. Os holandeses têm um serviço que eu diria quase perfeito, eles têm tudo tão bem feito e um serviço tão bom que prestam consultadoria nos países de leste, África, Ásia e têm havido concretizações absolutamente excepcionais. Porventura, se calhar, seria bom se os consultássemos como consultores em Portugal. Uma entidade independente, eles vinham cá, faziam um diagnóstico e davam-nos algum caminho. Mas a Noruega é um país onde se decidiu descentralizar. São os municípios que têm estas competências, não têm competências técnicas bem definidas para fazer o cadastro e aquilo é uma embrulhada, cai tudo em tribunal. Eu perguntei a um dos professores de Noruega, mas porquê é que isto acontece? Oh, é porque nós temos tanto dinheiro que nem percebemos, vai tudo para tribunal e não se importam muito com isso. Eu queria dizer que isto, não, isto numa conferência que a Ordem dos Engenheiros organizou, portanto até que é público, é importante que o cadastro seja estrutural em vez de circunstancial. Não se ante sempre que isso acontece um acidente ou uma tragédia, vamos promover uma lei, é importante termos a visão. de médio e longo prazo, portanto, ser estrutural e não circunstancial. E também, por último, queria aqui dizer que o cadastro não pode ser associado, como muitas vezes e repetidamente, e na exposição de motivos desta lei, associado só a questões de planeamento e ordenamento do território. O cadastro é fulcral no mundo inteiro, em Portugal também, para o desenvolvimento económico e social e para a dinamização do mercado imobiliário. É esta a grande mais-valia para a economia. A Ordem dos Engenheiros, para terminar, está a elaborar um parecer que está a rever e tenciona remeter à Comissão um parecer escrito.
Obrigada. Muito obrigada e agradecemos os pareceres e todos os contributos escritos porque são distribuídos a todos os grupos parlamentares e são do maior interesse depois para o bom andamento. E agora passaria a palavra ao professor Ricardo Bento da UTAD.
Muito obrigado. Eu apenas para tentar dar uma resposta que tem a ver com a implementação do processo de centralização. Eu assumo pessoalmente que de facto há benefícios. Estamos sempre na discussão entre o ótimo e o inimigo do bom e, portanto, reconheço benefícios de uma solução simplificada, concordo com o colega de mesa, Rui Pedro Julião, sobre o batismo, o nome vai criar problemas, mas relativamente à senhora deputada do CDS-PP sobre o processo de eventual expropriação ou nacionalização, perdão, da propriedade, vendo eu de uma região como Trás-Montes e Alto Douro, eu diria que o processo terá sucesso também se nós pusermos balcões únicos do prédio na nossa diáspora. Eu acho que devia ter um processo de implementação deste processo onde também onde estão os proprietários e não onde estão os terrenos. Se quisermos começar por aí, eu sugiro que se também implemente e alargue os balcões àquilo que é a nossa diáspora, para eles poderem participar e efetivamente no processo e não apenas no momento em que regressam a casa para as férias, onde constatam que de facto foram declarados sem dono e depois podem não ter tempo para atempadamente fazerem exercer os seus direitos e inverter-se o ónus da prova posteriormente. Não deixarei de concordar com aquilo que foi exposto pela Ordem dos Engenheiros. Mais uma vez, o ótimo é inimigo do bom. Idealmente seria termos um investimento concreto, estratégico e de longo prazo no cadastro, mas se não tivermos, não lhe chamemos cadastro, chamemos-lhe informação de base cadastral, algo do género, e que tenha, como disse bem, e concordo, para fins de políticas públicas, poderá ser um bom instrumento. Mas então balizemos e anunciemos publicamente que é para esse fim que ele serve e não para outros fins.
Sr. Professor do IPVC,
sim.
Obrigado.
Também de forma muito breve. Eu reforço até porque já foi dito aqui por variedíssimas pessoas, de facto é importante termos consciência da nossa comparação e de ir à procura das melhores referências externas. Eu gostei imenso da intervenção da colega das Ordens dos Engenheiros que nos mostra que, efetivamente, Portugal está numa posição muito ingrata, quase incómoda, quando noutros países nós ouvimos falar ciberinfraestruturas de sistemas territoriais de cadastrais, cadastro 3D, cadastro multifuncional, e, portanto, nós ainda estamos aqui numa fase... Enfim, é sempre interessante termos aqui algum posicionamento, de qualquer forma. E depois também foi referido aqui como uma das possíveis referências, e até por o Sr. Deputado, o Pinteira, que relativamente à questão da Galiza. Eu conheço relativamente bem e de forma breve, até pelo envolvimento que tenho no Laborato, no Laboratório de Ornamento Territorial da Universidade de Santiago de Compostela, e de facto são situações muito diferentes das nossas. A única similaridade é a similaridade, digamos, do terreno, da realidade, enfim, diria até administrativa e jurídica, é diferente da nossa. De qualquer forma, a propriedade é pequena, com situações sociais muitas vezes muito similares, mas a Galiza tem de facto um suporte de uma direção de cadastro fortíssima, tem por sua vez um histórico de projetos de emparcelamento, concentração parcelária, como eles dizem também, muito grande, que era estendida a toda quase a Galiza, e eles tiveram de facto um envolvimento, um ímpeto e digamos um impulsionamento e um suporte político fortíssimo que lhe permitiu fazer um cadastro. E que é curioso que nós temos na Galiza instituições portuguesas, proprietários portugueses na Galiza, inclusivamente alguns institucionais e com grande propriedade na Galiza. Eu lembro-me, enfim, assim de breve a EDP, e de facto é interessante de comparar como é que essas mesmas organizações portuguesas fazem gestão ou fazem cadastro e gestão da propriedade de um lado e do outro. Pronto, de facto a realidade é distinta, no entanto, sublinho que vale a pena olhar para a Galiza, até porque o facto da Galiza ter cadastro e de forma breve permitiu-lhe viabilizar coisas que nós não conseguimos viabilizar em Portugal, que foi, por exemplo, o Banco de Terras. O Banco de Terras galego na Galiza funciona. Não funciona, perfeito, mas funciona. Em Portugal não funciona e o modelo que está por trás também é uma base de sistema de informação cadastral. E depois outros modelos que na Galiza são um sucesso, nomeadamente as novas formas de custódia do território. E só para terminar, que na Galiza são uma forma de gestão de propriedade abandonada e em Portugal dificilmente vai acontecer, até porque não existe base cadastral. E isso é uma nota bastante importante, a importância da existência ou não de base cadastral. Só acho que estamos aqui, e reforço isso, já foi dito, a confundir dois aspectos. Uma questão é informação de base cadastral ou não para políticas públicas e outra coisa é para registro, gestão e transferência de propriedade, direitos de propriedade. E isso é outra coisa. E eu acho que aí, portanto, tem a ver com aquilo. Serve ou não serve? Depende. Digam-me para que é que, queremos fazer nele e depois a tal lógica utilitária da qualidade dos dados e não a lógica da conformidade com base numa norma que estabelecemos. E depois também me parece que estamos aqui a confundir dois processos bastante distintos. Um deles é o conceito de propriedade, o direito de propriedade, e outra coisa é o direito de uso. Por trás da base da exposição da sua deputada do CDS, de facto, parece-me que estamos muitas vezes mais direcionados para uma transferência do direito de uso, e claramente muitas das políticas da FAO e do Banco Mundial vão nesse sentido, ou uma transferência dos direitos de propriedade, e são duas coisas completamente distintas que estão subjacentes. O que é que queremos fazer com este cadastro? Mobilidade do direito de uso ou mobilidade ou promover o direito de transferência de propriedade?
Terminou? Obrigado.
Claro, obrigado.
Mais alguma entidade?
Muito obrigada. Só aqui para umas palavras finais. Porque esta iniciativa que estamos aqui a discutir hoje, que é este projeto de lei, na nossa perspectiva, Direção-Geral do Território e Ministério onde estamos integrados, não pode ser vista, tem que ser analisada com profundidade e escalculizada nesta sede, mas não pode ser vista sem ver o contexto geral, ter uma visão global sobre o contexto do cadastro predial em Portugal. E, portanto, o que é que poderia dizer? Esta informação cadastral simplificada, e esta é a designação, não é cadastro. Às vezes aparece uma referência ou outra, de facto é difícil às vezes comunicar com rigor o que é que está aqui em causa. Mas a lei é sobre o sistema de informação cadastral simplificada, portanto, não é sobre o cadastro predial. Não é esse o foco desta iniciativa legislativa. Portanto, de facto, a informação cadastral simplificada não substitui o cadastro, naturalmente, nem nunca isso foi afirmado no projeto, mas tenho aqui também que dizer que o cadastro não é apenas geometria, e a geometria é muito, e preocupa-nos muito, e a Direção-Geral do Território em particular, muitíssimo, é esse o cerne do nosso trabalho. Mas o cadastro também é a parte jurídica, é a parte do registro. Esta parte tem que ser devidamente trabalhada, porque o que temos hoje é uma omissão enorme de registro, e é, de facto, uma dualidade no país, em que temos o Sul com o cadastro, onde, de facto, todo o processo de fragmentação da propriedade está devidamente enquadrado e todo um outro conjunto onde não está. E, portanto, esta questão do registro é fundamental. E queria, portanto, gostava de dar esta nota. A informação cadastral simplificada não substitui o cadastro, mas é parte do cadastro, vai trabalhar no registro, é parte do cadastro, tal como a parte fiscal também é. A informação cadastral simplificada na parte da geometria está a montante do cadastro, portanto é uma base que vemos como positiva para que operações de cadastro possam, quer sistemáticas, quer autónomas, possam realizar-se com mais informação na sua base, e é isso que pretendemos, e é por isso que a Direção-Geral do Território considera que esta iniciativa traz valias para não só por si própria, pelos resultados que tem, mas também na nossa ótica para o processo de cadastro predial. Claro que não é só esta iniciativa por si, há um conjunto, e já se foi dito aqui nesta mesa, que o cadastro não é só legislação, há de facto todo um conjunto de programação, de projetos, de atividades, de recursos humanos e financeiros que tem que ser devidamente acautado, mas não era, com certeza, no âmbito da lei. Fora, aliás, desta lei da informação cadastral simplificada, está todo o cadastro, todos os municípios, todas as áreas que têm cadastro em vigor, e estarão no futuro todas as unidades prediais que atingirem o estatuto de cadastro. Portanto, uma vez em cadastro, conserva-se o cadastro. não se volta a fazer informações gráficas georreferenciadas. Isso é um estado da informação. E está também todo o urbano, não é? Esta lei não trata o cadastro urbano. E, portanto, continuaremos a ter que ter operações de cadastro. Portanto, esta é a nossa leitura. Continuará a existir cadastro predial. Teremos que trabalhar paralelamente e complementarmente no regime e no sistema de cadastro predial. É isso que estamos a fazer a partir da finalização das operações Sinergic. Temos que agora que conservar aqueles dados, mas para além disso temos que modernizar, ter uma visão mais atualizada, como é que se pode executar cadastro em operações sem ser da forma centralizada que hoje existe, não é? Há a DGT que compete executar o cadastro e também, portanto, de uma forma descentralizada, de uma forma partilhada com as outras entidades e de uma forma menos, no fundo, menos exigente do ponto de vista administrativo, porque hoje as operações de cadastro são para concelhos, ou são para unidades administrativas, são para freguesias no seu conjunto. E, portanto, o novo regime jurídico do cadastro e o Sistema Nacional de Informação Cadastral integrado, onde esta plataforma deve estar integrada, pretende, é precisamente definir como é que se poderão fazer as operações de cadastro no futuro, como é que se pode contar com esta informação para tornar essas operações mais eficazes do ponto de vista do tempo de realização e dos recursos envolvidos, mas também o regime de cadastro deve desenvolver a forma de integrar imediatamente em cadastro não só os prédios, as unidades prediais que resultam da informação cadastral simplificada, que atinjam o tal estatuto de validação que está previsto no decreto regulamentar, não só essas, mas também um conjunto de operações, nomeadamente operações urbanísticas, cujo resultado final é cadastro. Já é hoje. Basta pensar em operações de loteamento, em planos de pormenor com efeitos registais, em processos de expropriação, em empreendimentos públicos, a própria lei da estruturação fundiária, onde está previsto que as operações de emparcelamento, no final, o resultado é cadastro. Deve ser imediatamente integrado em cadastro. Não é sequer preciso passar pela informação cadastral simplificada. E, portanto, este processo é complexo, é moroso. Logo, todas as iniciativas de todas as entidades, nomeadamente de uma entidade tão importante quanto o registro, para nós são positivas. Temos é que compreender este sistema no seu todo e perceber o que é que queremos em cada momento. Se queremos introduzir a informação para um determinado fim, se queremos o estádio último, que é aquele que queremos no final, não é o objetivo final, que é o do cadastro. Portanto, é nesta perspectiva que nos posicionamos e é nesta perspectiva que consideramos que estas iniciativas e esta sinergia de entidades, que é de facto uma lacuna que temos, de sinergia de informação e de sinergia de trabalho das entidades em conjunto, que esta iniciativa vem de facto também trazer aqui um adicional positivo para o trabalho do cadastro predial.
Muito obrigada. Senhora Vice-Presidente do IRN.
Obrigada. Tentar aqui, também como últimas palavras, trazer aqui algum contributo construtivo com algumas clarificações, porque julgo que há aqui questões que não foram bem apreendidas e este é o momento. Desde logo começar com a questão da apropriação das competências, eu penso que também já foi muito dito em relação a isso, também julgo que a minha colega, a Direção-Geral do Território, a doutora Fernanda do Carmo, também já esclareceu, eu acho que essa questão ficou clara, não se trata de apropriação de competências, há lugares diferentes nesta matéria e neste projeto. Há um projeto de registro a que se associa uma informação cadastral. E uma informação cadastral é isso mesmo, é uma informação que descreve onde é que se localiza o prédio e quais é que são os seus confrontantes. E para aqueles que conhecem o que é uma descrição predial, ela é isso mesmo, ela descreve confrontantes. Diz com quem confronta, a norte, a sul. E aquilo que a representação faz é justamente passar com maior rigor a associar essa informação à informação de registro. Portanto, não estamos num contexto de apropriação de competências, estamos num contexto de enriquecimento da informação de registro e relativamente a estas duas dimensões de informação cadastral e cadastro, perceber e compreender que de facto nós vamos ter aqui estes dois universos, vamos ter unidades em informação cadastral, unidades em cadastro predial e efetivamente com diferentes consequências para aquilo que são os direitos dos proprietários e penso que essa questão já foi aqui perfeitamente clarificada. Relativamente ao rigor, também anotar aqui uma questão para além de tudo aquilo que já foi clarificado em relação ao GPS. O balcão único do prédio não tem só representações gráficas georreferenciadas desenhadas no mapa. O balcão único do prédio previu o carregamento de vários formatos de fecheiros sempre que eles existiam na posse dos proprietários, eles já os traziam. E, portanto, o balcão único do prédio tem vários sistemas de coordenadas oficiais carregados e a questão da precisão não tem a ver com o formato. A questão da precisão, como sabem, tem a ver com os levantamentos e os levantamentos podem ser feitos com falta de rigor, seja por ortofotomapa ou seja no terreno. Só aqui também uma nota de informação adicional ao Centro de Informação Geográfica, só complementar, de facto, o projeto contempla também a informação que já estava prevista do ICNF e informação cartográfica dos municípios e contempla também algo que não estava previsto, mas que foi sendo editado em contexto do desenvolvimento dos trabalhos, como das infraestruturas de Portugal, não em todos os municípios, mas no município piloto, e também de IFES em todos os municípios, com maior ou menor extensão. Foi identificada também a questão do IVDP com reconhecido interesse. Relativamente aqui à questão do algoritmo, que foi aqui colocada em mais do que um palco, eu penso que não terá sido bem lida, porventura, do próprio relatório, porque para quem lê o relatório ele é claro. Aquilo que se faz com o algoritmo dedutivo não é adivinhar propriedades, não é adivinhar contornos nem limites. Aquilo que se fez foi...
Exatamente isso.
Não, não é.
Desculpe.
Não, não é.
Desculpe. Pode vir para dizer o contrário da senhora de 180 vezes. Eu repito 180 vezes que é virtual.
Senhora coordenadora, eu agradecia que pusesse a ordem na palavra.
Mas eu tenho experiência no factual, pá, que não está agora aqui.
Por favor, deixe terminar a senhora vice-presidente.
Muito obrigada. Aquilo que o algoritmo faz não é adivinhar limites de propriedades. Senhor presidente, eu convido hoje, sim, de cá ficar, ou para amanhã, a vir conhecer aquilo que foi feito em termos do algoritmo dedutivo da localização aproximada. E aquilo que o algoritmo faz é ajudar os titulares que, quando efetivamente têm a dificuldade, que a senhora Gera descreveu, num ortofotomapa, procurar os limites e a localização da sua propriedade, facilitar este processo. O que o algoritmo faz, sem reinventar a roda nem inventar a pólvora, é através, de facto, de algoritmos matemáticos, através do conhecimento daquilo que é o padrão de distribuição das matrizes no território, através daquilo que é o conhecimento numérico e alfanumérico das várias bases de dados das finanças e dos registros que foram mapeadas, identificar aquilo que é a localização provável do centro da matriz. Uma localização aproximada é isto mesmo. É permitir que o processo de localização seja mais rápido quando estamos lado a lado com o técnico. E daí também outra confusão. Quando estamos a falar de áreas, efetivamente há áreas inferior a um metro. A mediana não está a falar de áreas. A mediana do erro está a falar... A mediana do erro é a distância que efetivamente nós fomos mapeando de forma sistemática entre aquilo que é a posição estimada, deduzida pelo modelo, e aquilo que é a posição real, a posição efetiva do centro da propriedade quando o titular se desloca para a fazer. E essa, efetivamente, tem uma mediana de 25 metros, sem qualquer erro nem confusão. Por último, em relação à isenção da escritura de justificação, sim, Sr. Presidente, está contemplada nos atos conexos que serão isentos no âmbito deste diploma, como pode ser lido. Por último, Sra. Deputada, se ficou perplexa com a minha intervenção, porventura, por causa da sua formação jurídica, eu também não deixo de ficar perplexa com a sua intervenção, dada a sua formação jurídica, porque achar que a representação gráfica georreferenciada faz fé e confere propriedade, de facto é um lapso grande, porque o que confere direito de propriedade é o Código do Registro Predial. E no que diz respeito à propriedade, o registro continua a ser feito como até aqui, com as regras em vigor no Código do Registro Predial. Aquilo que conseguimos, e efetivamente com mais rigor e com mais conhecimento do território, que quando eu hoje faço uma descrição predial, e como sabe tão bem, dada a sua formação jurídica, eu descrevo a localização de um prédio e já o faço com sobreposições. Sim, nós temos sobreposições quando fazemos uma descrição predial, só que não as conhecemos. Efetivamente, aquilo que nós hoje fazemos com o desenho sobre o ortofotomapa podem ser também sobreposições, com a diferença que hoje essas sobreposições são conhecidas, são imediatamente conhecidas e imediatamente nós também podemos ter capacidade de atuação. Atuação essa que está regulada no âmbito do conflito de interesses, no decreto regulamentar e no âmbito da própria Lei 78, quando remete para o artigo 20 no âmbito da arbitragem. Obrigada.
Obrigada. Julgo que estaremos, que já ouvimos todas as entidades, portanto vamos dar os trabalhos como encerrados. Muito obrigada pela vossa presença, pelos contributos que nos trouxeram, e caso tenham alguns contributos escritos que achem importante fazer chegar a este grupo, façam através dos serviços que nós faremos chegar a todos os grupos parlamentares, para que eles depois deem o uso que entenderem melhor. Muito obrigada a todos. Eu pedi